Beleza, é bom que agora pode ser em português.
Tem tá... folha?
Não, não tem folha, não fiz folha. Fazer o quê?
Ah, não, vai ser notícia.
Os fãs, sério,
a gente está acostumado, os brasileiros.
Por que a gente tem que ceder para eles? Não.
Tranquilo. Hoje eu vou apresentar para vocês uma Kushiyama, uma Sheila muito forte, que é apresentada tanto na Gemara quanto também entre os Rishonim, uma Machloket muito grande filosófica em cima disso. Então, antes de a gente entrar numa Machloket, eu quero primeiro entender de vocês quanto vocês sabem sobre esse assunto. Contam para mim, por favor, como foi criado o Adam Arishon. Como foi criado o Adam Arishon? O que está escrito nos psukim, não midrashim? Está escrito no psukim isso. Vocês estão muito bem, vocês falaram duas coisas que estão ligadas: Betzel e Meluquim, junto com Adam e Havá, que foram criadas juntos. Bará e Otá. Você falou Afá e Adamá. Está faltando coisa. O que mais? Não, isso é do Afá e Adamá. Maod. Calma,
ele falou que Deus soprou.
Isso faz parte do Afá e Adamá. Havá foi criado junto ou separado de Adam Arishon?
Então, tem a opinião de Barão.
Yofi, Yefé, igual ao segundo.
Yofi é da costela.
Yofi, Yefé, não. Esse é junto com o outro. Yefé, falta coisa aí. Qual é? É, Briata Adam é cachorro com Havá. Os dois são... Qual é a missão? Qual é a missão de Adam Arishon? O que Deus fala para Adam Arishon? Oh, Yefé. Guardar e cuidar. Isso é um. Qual o outro?
Não comer o fruto.
Não, sério, na fala. Não é isso que eu quero saber. Pruvu, minha fé, pruvu.
Isso é depois só do
dedo. Não, isso é Beyachad, Yashav Beyachad no Perek Aleph. Isso é no Perek Aleph. Pruvu é no Perek Aleph, Shamra é no Perek Bet. Tudo isso é uma machloket que tem entre os Rishonim também, como a gente vê a criação do Adam Arishon entre o Perek Aleph e o Perek Bet e o Bereshit. Machloket! Qual é a criação de Adão? O primeiro é a criação de Adão ou o segundo é a criação de Adão? Como pode ser? A gente vê um lugar que o cara é Betzel e Meluquim e outro lugar que ele é Afar e Adamá. Um lugar ele foi criado junto com Havá, outro lugar ele foi criado separado de Havá. Um lugar ele foi mandado pruvru, que é criar mais pessoas. Outro lugar ele foi mandado cuidar. Ele tem duas histórias totalmente diferentes entre Perek Aleph e o Perek Bet. E tem mais uma diferença que, se a gente fosse um grande cabalista, a gente poderia estudar talvez um pouco mais, que o primeiro vem só o Shem Elohim e o segundo vem Elohim junto com Yud Kei Vav Kei. Essa é mais ou menos a diferença. Mas assim, a gente não vai entrar muito nisso, ok? Bom, né? Tem um pouco coisa de cabalista que fala sobre isso, qual é o motivo das duas diferenças, mas vamos entrar muito nisso hoje. Yo! Então esses são os dois sinais, será que eu posso trazer aqui? Não, acho que o cabelo vai ficar porrado, né? Se eu tocar no negócio dele. Não tem aquilo que escreve aqui, vamos chamar. Kitsu, a gente tem duas histórias aqui. Não precisa, tem duas histórias aqui que foram criadas. Tem a primeira história, vamos analisar a primeira história, depois a gente vai passar para a segunda história. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu viro para você agora, eu falo para você. Sua missão agora é se multiplicar, é criar mais, você ficar com uma família gigante de 1 milhão de filhos aqui nessa terra. O que você fala para você? Você está ocupando, você está dominando, você está criando, você está fazendo coisa, você está de forma ativa, se expandindo,
imperialismo,
se você quiser fazer dessa forma, nesse mundo. Agora calma aí. Para dominar uma coisa, para encher, para vir, para tomar posse de uma coisa, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu quero dominar, eu sou agora o general do exército de Israel, eu quero dominar a Síria, o que eu preciso fazer?
Você precisa se preparar e... Falar, eu quero ser
o grande. Antes, estratégia. Eu preciso conhecer.
Calma.
Antes de eu poder conquistar alguma coisa, primeiro eu preciso conhecer essa coisa. Preciso entender como funciona. Aqui a gente vai entrar mais ou menos nas fissadas de um grande rabino chamado Rav Soloveitch. Rav Soloveitch, que ele vira, ele entende uma coisa interessante. Ele fala assim, o Adam 1, ele é parte de uma essência do Adam. Não é um... Essa primeira história de Adão não é uma criação e Adão do segundo é outra criação. Aqui a gente está criando uma essência do ser humano. E esse Adão, uma primeira coisa que ele tem que fazer, e a mensagem dele que Deus fala para ele, é conhece o mundo. Domine esse mundo, mas conhece esse mundo. Você precisa primeiro descobrir o Adão 1 e está interessado em entender por que quando eu faço isso, ele depois cai no chão. Qual é a regra da natureza que faz isso acontecer? Qual é a regra que faz com que o céu se move? Qual é a regra da natureza que faz com que a árvore cresça? O Adão 1 está preocupado com uma coisa só. Está preocupado em entender como e por que as coisas funcionam nesse mundo. É isso que ele quer saber. Por quê? Porque ele quer dominar o mundo, aquilo. Ele quer ocupar o mundo. A missão dele é pro voo. É isso que ele quer fazer. Mas ele tem que fazer isso antes. E ouço. Essa é a primeira missão dele. Vem o nosso sorvete que fala, mas conhecer não é mais pica. Eu posso conhecer todas as regras da natureza. Posso conhecer tudo. E mesmo assim eu não tenho conhecimento para chegar nessa missão. Me falta alguma coisa. Me falta conseguir, depois de só compreender, pegar essa compreensão, pegar essa ideia e colocar na prática. Como eu coloco na prática? Vamos dar um exemplo assim da Yeshiva. O Rosh Yeshiva. O Rosh Yeshiva, o cara tem muito conhecimento. O cara está lá em cima, na forma de conhecimento, colocou ele na posição que ele está lá em cima agora como Rosh Yeshiva. Mas o que vem junto com isso? E junto com o conhecimento dele? O cara tem muita responsabilidade. Então, se eu sou um bahur, eu chego para ele, faço uma pergunta na Alahá. Pô, o cara tem que saber o que ele está falando para me falar que agora no ombro dele está o erro e o acerto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é verdade. Mas é verdade essa frase. Se ele erra, vamos dizer assim, a responsabilidade é dele se agora todo este lá está fazendo uma coisa errada. E com Adão era a mesma coisa. Então ele entendeu que com mais que ele pegasse o desconhecimento, mais que ele acumulasse esse conhecimento, mais responsabilidade ele tomava por cima desse mundo. Mais que ele se sentia responsável por esse mundo. Isso era mais ou menos como Adão. E eu, então a gente já falou que ele tinha que dominar, conhecer. E com isso vinha a responsabilidade. Vem o nosso ouvinte que ele cria uma fórmula matemática interessante. Ele vira e fala assim, ok, Efré, primeiro é conhecimento, Yofi, plus responsabilidade, Yofi. Plus, ele vira e fala assim, mas responsabilidade, isso não serve para muita coisa se eu não usar ela para alguma coisa. Então o que ele fala que você tem que fazer? Você tem que usá-la para criar coisas novas. Eu conheço, né, toda a ciência. Eu conheço tudo. Biologia, química, conheço tudo. Se eu não pego aquilo e, né, vamos dizer, eu crio uma coisa nova com aquilo, para que serviu o meu conhecimento? Para que serve conhecer isso? Então ele fala, a gente tem o que ele chama de responsabilidade, né, do nosso conhecimento. O que quer dizer isso? A gente quer dizer que se eu, agora, tenho a possibilidade de ir até o meu reality, pegar uma vacina e ter minha vida melhor por causa disso, é porque alguém maior do que eu em conhecimento teve a responsabilidade, fez isso e pôde criar a minha vida numa vida mais digna. Então, junto com o conhecimento e a responsabilidade disso, eu crio, na fórmula dele, 1+1, cria uma vida mais digna. Então, todo o objetivo da Adam 1 é a gente poder contribuir para esse mundo de forma prática, de novo, a gente está falando de uma forma prática, física, para que nossas vidas possam sempre estar melhorando. Eu tenho uma vida muito mais digna do que o cara que viveu 200 anos atrás. Porque eu sei que eu posso chegar em 20 e poucas horas no Brasil. E há 200 e tantos anos atrás, o cara ia demorar meses para chegar aqui em Israel. Se não, um ano para chegar aqui em Israel. Então, minha vida, eu tenho a possibilidade de viver uma vida muito mais digna por causa do trabalho que o Adam 1, que lembra, o Adam 1 é parte da nossa essência, para poder viver nesse mundo. Eu, meu olho. Vamos deixar o Adam 1 de lado rapidinho. A gente vai passar agora para o Adam Bet. O Adam 2 era um pouco diferente. Qual era a missão dele? Cuidar e guardar. Agora vamos pegar isso e fazer uma comparação com o primeiro. Se o Adam 1 era dominar, como posso cuidar de alguma coisa dominando a coisa? Se eu virar para você e começar a te espancar porque você está tirando nota ruim na escola, você vai tirar nota melhor? Não, você não vai tirar nota melhor. O que vai te ajudar a tirar nota melhor? Se eu pego o chão, você não viu, vou te ajudar, vou me sentar, vou te fechar. O que eu fiz agora? O que você faz com a amizade? Eu estou sendo do teu nível, estou vendo com você. Se domínio é uma questão hierárquica, porque eu estou acima de você te dominando. O Adão 2 não está em cima, ele não quer te dominar. Ele quer estar junto contigo, ele quer ser teu amigo. Ele quer estar do teu lado, ele quer se colocar no nível da coisa para poder cuidar da coisa. É isso que o Adão 2 quer fazer.
Ah, certamente.
Como não? Se eu começar a te espancar, eu não tomo.
Eu vou te dominar e
espancar. Não, é um exemplo. Mas se eu dominar, é uma questão hierárquica, que o domínio tem que ser de cima para baixo.
Mas você pega.
Tem que ser de cima para baixo. Não tem domínio eu junto com você. Se eu domino você, eu estou inserindo você.
Mas, Jorge.
Sim.
É aquele caso do chefe, que o cara que só dá bronca.
Aquele meme de Facebook que tem um é o chefe na frente, líder, mandando todo mundo junto, e o outro é o chefe em cima, dando chicotada.
É.
Na rola, eu rolo.
Eu dou confiança ao mesmo tempo versus o cara que.
Um bom paralelo com o nosso exemplo. A gente vai ver que, na verdade, tem que ter os dois, mas a gente vai entender por que tem que ter os dois. Mas sim, é um excelente exemplo. De qualquer jeito, espancar é só um exemplo que eu dei para ser engraçado, mas no essência da coisa, a hierarquia, quando você tem um domínio, é o sistema hierárquico. É um sistema que o de cima domina em cima dos de baixo. Igual o Roroshiva. O Roroshiva, ele manda na guia do Rav Segal, que é um dos rabinos da Yeshiva. O Rav Segal manda na gente dentro da Yeshiva, que nós somos alunos dele. E etc, 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 etc. Em cima disso, o Rabi Netanyahu manda no governo. Entendeu o que eu tô falando? A questão hierárquica é sempre de cima para baixo nesse sentido. Mas o Adão 2 não é de cima para baixo. O Adão 2 é em paralelo. Porque ele tem o interesse de ajudar o próximo. Para ajudar o próximo diretamente, ele não pode fazer isso de cima para baixo com uma pancada na cabeça. Ele tem que chegar no nível da pessoa. Ou elevar a pessoa para o nível deles. Vamos chamar. A ideia é que eles estão no mesmo nível. Que eles estão no mesmo plano. E no mesmo plano eles podem tentar se autoajudar. Essa é mais ou menos a ideia do Adão. E o maior símbolo disso, e aqui é o todo o cast que o Rav Soloveitchik faz, é como a gente sabe disso, como foi criado o Adão 2. Como foi criado o Adão 2? Se o primeiro foi Tzelem Elohim, que a gente vai voltar para isso, como foi criado o Adão 2? Minha fala, ele foi criado do pó da terra. O que é a coisa mais humilde, simbolicamente, do que o afar da terra? O Adão 2 foi criado daquilo, porque ao ser criado de algo que é o mais mundano possível, mais básico possível da criação, ele pode se atingir ao nível de cada criação e criação, se é uma minhoca, se é um ave, se é um ser humano, se é o que for. Ele consegue. Diferente do Adão 2, do Adão 1, né? O Adão 1 foi criado, você lembra o que? O cara é lá em cima, o cara está querendo o quê? Criar, fazer coisas novas, ideias, intelectual, coisas absurdamente diferentes, além do alcance normal, para poder tentar se espelhar em Deus, criando coisas novas e tornando uma vida mais digna. O de baixo não, aqui, ele quer dar, ele não quer criar, ele não é o dominador, ele é o que quer ajudar, ele quer dar para o amigo. E aí vamos agora começar a entender como é a interação dos dois. Muito interessante. O Rav Soloveitchik fala que o Adão 1, ele é um cara que ele tem que viver em comunidade de primeira instante. Por quê? Ele tem que viver. Por que um cara desse estilo, dominador, que vem, que cria, que quer criar isso, tem que ser criado dentro de uma comunidade? E a gente vê isso por quê? Porque foi criado Adão e Adão e a Havá junto, na forma? Primeira história, Adão e Havá foram criados juntos. O Rav Soloveitchik quer analisar isso agora. Ele fala, por que o Adão não tem que ser criado em comunidade? Pensa num cara. Pensa agora, eu sou o cara bambambam, eu sou Adão 1, eu sou foda, eu só quero saber de dominar, de criar, de saber ideias, de criar coisas novas. Eu sou o cara, mas eu estou sozinho. O que serve?
Não
serve para nada. Eu estou criando para quem? Tô dominando para quem? Eu tô te criando uma vida mais digna para quem? Nada. Ninguém, né? É nada. Então, ele fala que o motivo que Adão ele precisa de alguém junto com ele é porque Adão busca esse tipo de relacionamento de que eu ganho com essa pessoa e eu contribuo com essa pessoa. A gente tem um relacionamento, uma palavra em português, a gente tem um relacionamento utilitário. Mas é de certa forma assim.
Porque
meu relacionamento com o Havá nesse sentido é: eu ganho dela com que mais conhecimento, que é mais uma coisa que eu domino. Por outro lado, eu contribuo mais também. E eu só posso contribuir se eu tenho uma pessoa para contribuir. Eu não posso contribuir só para mim mesmo.
É o princípio, parece que você puxou isso para a economia clássica, fica uma coisa meio esmitiana.
Tipo, não,
não
é sentido.
Não, mas não se estuda não. Se estuda tipo assim: o egoísmo do homem vou buscar uma coisa utilitária.
Mas é mais ou menos esse relacionamento dele.
Você tem uma coisa que me interessa ou tem uma coisa que te interessa?
E a gente mas é mais, ou menos, é, é mais mais ou menos esse o esquema dele. E esse é o motivo que o professor Leite fala que tem que ser criado junto. É mais ou menos por aí. É, gostei da sua análise. É mais ou menos por aí. É uma coisa de mão dupla, mas é uma coisa que eu necessito do outro, senão eu não consigo, e depois eu não consigo criar mais. É cíclico. É necessário. É cíclico.
Gostei da frase, interessante.
Enfim, então essa é a comida. Sim.
No Aleph é na frase
da base. Aleph é cérebro, ok. Eu vou escrever depois pra vocês. Organizo. No final do show a gente faz um resumo para organizar a coisa. Certo? Mas não, faço isso agora. É cérebro, ok. Homem, Adam e Havá junto. Dominar e conquistar. Bete é a fara da má. Havá foi criado depois. E cuidar e guardar. Essas são as diferenças entre a criação em Aleph e Bete. Entendeu? Vai, tranquilo. Então a gente entendeu a comunidade do 1. Agora vamos voltar para a comunidade do Adam 2. Se Adam 2 é o cara que ele quer se baixar para um nível, ele quer chegar no nível da coisa para cuidar, etc. Que tipo de relacionamento esse cara tem? Independente, vamos dizer que ele foi criado sozinho, mas tipo, que tipo de relacionamento ele tem? O que eu estou fazendo? O que ele faz?
Ele
foi criado com o objetivo de se colocar no nível de todas as coisas para ele poder cuidar dessas coisas.
Trabalho,
mas que tipo de relacionamento ele dá? Ele só dá. Ele não espera, ele não recebe, ele não busca receber, porque ele não quer criar nada novo. O objetivo dele não é criação, meu. É para chute, dá, cuidar. É isso que ele quer dar. E ele passa o tempo todo dando. Mas Adam 2, dentro da comunidade do Adam 2, ele surge com uma pergunta interessante. Ele quer na fonte se encaixar, não se encaixar, sim. Ele quer cuidar de tudo que existe nesse mundo. Ele quer ajudar tudo que existe nesse mundo. A partir de querer ajudar tudo que existe nesse mundo, ele primeiro também tem que conhecer. Mas não é conhecer que nem o Adam 1. Quando ele começa a buscar conhecer as coisas para se colocar no nível da coisa, a pergunta dele não se torna uma utilidade de por que o óculos dele funciona assim, por que o cabelo dele quer. É mais uma essência da coisa. Como ela não existe? Por quê? É uma pergunta mais filosófica, uma pergunta mais metafísica do por que as coisas funcionam, não prático, matemático, científico. E ao fazer isso, o Adam 2 ele começa a encontrar dentro de cada coisa Hashem. Ele começa a perceber que tudo que existe nesse mundo também está ligado com Deus. Até o pó da terra está ligado com Deus. Mas aí o Adam ele começa a entrar num problema. De tanto dar, de tanto ajudar, de tanto buscar, de tanto encontrar Deus, ele começa a perceber que, mas eu também existo. Eu também estou aqui. Enquanto eu existo, enquanto eu estou aqui, Deus nunca vai ser em todos os lugares. Filosófico, tá, gente? Não é prático, não é físico. É filosófico. A ideia é que ele começa a perceber que o mais que ele se anula, o mais que ele dá dele mesmo, mais presença divina existe no mundo. Mais coisas bonitas, boas, de encontro de Deus existe nesse mundo. Então o que ele faz? Ele fala, eu vou tentar me anular. Eu não quero existir. Eu quero chegar naquele ponto que eu quase não existo para todo o universo e o cosmos ser cheio e preenchido só pela presença divina. Vira Deus para ele e fala o quê? Passou pro famoso? Vira para lá e fala: não, meu querido, eu não te criei para isso. Sim, eu te criei para me buscar. Sim, eu te criei para se conectar espiritualmente com as coisas. Mas eu não te criei para você se eliminar. Eu não te criei para você se autodestruir. Então, para te proteger, para você não ficar sozinho e se auto-anular, eu vou te dar uma coisa. Vou te dar Havá. Vou te dar ela. Mas até na hora de dar Havá, o que a Dama Arishon nessa história é obrigada a fazer? Ele é obrigado a dar. Porque essa é a essência dele. Então até para receber nesse momento, a Shem fala, não, vou te dar alguma coisa. Mas porque parte da essência dele era dar, até nesse momento a Shem falou para ele, mas você tem que dar para ganhar. Ele deu parte dele mesmo para poder ganhar a casa. Ele não é Tzelem Elohim, ele é Mifara Adama. Tzelem Elohim é o primeiro.
Mas é um com o outro.
Então,
até quando ele é Adama, ainda tem o
essa parte você não tinha ia documentar.
Não, não tem, não tem. É isso que eu estou te falando. É difícil fazer esse halakha filo natural somente
para ele. Ele tem que dar, se ele.
Porque ele é de Afar Adamá, isso que a gente está falando até agora. A essência do Adam 2 é só dar. O Adam 1 é só receber para criar. Consequentemente você ganha. Mas eu só quero receber, eu quero conquistar informação, ideias, me dá, com isso eu crio. Mas não é que eu e você a gente vive 100% em conjunto, não é que a gente é uma essência. Eu preciso de você precisa de mim. Eu ganho de você para criar coisas novas, você ganha de mim para criar coisas novas. Esse é meu relacionamento no Adam 1. No Adam 2 não é esse meu relacionamento. Eu não tenho interesse em ganhar de você. Quando eu me interajo com você como Adam 2, meu interesse é só te dar. Puro. Eu só quero te dar, porque eu quero cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Porque essa é a minha missão. Cuidar de você. Cuidar da terra. Cuidar das coisas. Essa é a minha missão. Então, eu entendo o que mundo você está indo. Mas eu não sou vejo que ia falar não. Eu queria falar que são duas essências separadas. E o motivo que eu queria falar que são duas essências separadas é que são duas essências, agora que a gente definiu as duas, são duas essências que elas são paradoxais. Elas não podem, em teoria, existir em conjunto. Por quê? O que acontece quando você coloca uma pessoa do status do 1 junto com um cara do status do 2? O que acontece? Um que só quer dar, o outro só quer receber. Acontecer. Não, o que só quer dar vai sumir alguma hora, não vai deixar de existir. Imagina, agora você é um cara que não importa o que eu te pedi, você vai me dar. Alguma hora vai acontecer com você. Eu peço pra você, sei lá. Rim, fígado, cérebro, olho. Cara, uma hora você vai desistir, porque eu quero tudo de você. Porque eu sou da mão. Meu objetivo é ganhar, conquistar informação, ideia, coisa. Com isso eu crio. Mas eu crio pra você, eu crio pro mundo. Tá bom? Sim, você é difícil e coisa. Mas eu só quero aproveitar de você. Vou dar uma coisa que só quer dar. Se você quer que você se movimente, tá bom, toma. Precisa de ajuda, tá bom. É isso que eu vou dar. Então, naturalmente, vê duas essências paradoxais. Então, essas essências, a priori, não podiam existir juntos. Não podiam existir juntos. E essas duas histórias são tão diferentes que parece que são duas pessoas totalmente diferentes que foram criadas. Totalmente diferentes que foram criadas. Ah, aí vem o grande rido do Rav Soloveitchik. É verdade. São totalmente paradoxais. São totalmente diferentes. Mas cada um de nós temos os dois. Temos duas essências dentro da gente. A gente tem parte de nós como Adam 1, parte de nós como Adam 2. E isso que ele define entre Isham Nadar, o homem da ciência, o homem da busca, que é o Adam 1, e o Isham Emunah, o homem da fé, que é o busca de Adam 2. Ele fala que os dois são positivos. E os dois têm que viver em conjunto. Tem que viver. Por mais que é difícil, e por mais que eu nunca vou poder interagir com você como Adam 1 e Adam 2 ao mesmo tempo, os dois existem em conjuntos. Os dois existem dentro de mim. Aí que é o Yafé do Rav Soloveitchik, que ele fala que a nossa busca nesse mundo não é ser Adam 1 e ser Adam 2, é saber quando ser Adam 1 e quando ser Adam 2. Quando? Em que momento? Agora que eu estou conversando com você, minha busca é ser Adam 1 ou ser Adam 2? Tá, mas estou jogando o meu menino. Não sei. Eu tenho que pensar e falar, como estou interagindo com essa saladona? Qual é o meu objetivo? Em cada segundo instante da minha vida eu tenho que determinar isso. Nesse segundo, quando eu chego em casa e falo com minha esposa, quando eu entro no banho, quando eu estudo Torá, quando eu estudo uma... Cada instante da minha vida eu tenho que determinar se eu sou Adam 1 ou se eu sou Adam 2. Esse é o objetivo da gente nosso nesse mundo. E não tem resposta, porque cada pessoa, de forma individual, tem que analisar a sua vida e ver, conquistar o conhecimento nesse mundo de como interagir no lugar certo, no momento certo, da forma correta.
Também não, 8 ou 80. Pode ser os dois.
Não pode ser os dois.
Volta da 1 e volta da 2.
Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É impossível.
Por exemplo, agora você está dando aula. Por um lado, você está dando aula. Por um lado, você me dá isso mesmo, tá? Voltando o seu conteúdo.
Esse segundo eu estou dando conteúdo. O segundo que você fala comigo, eu estou ganhando. Não. O segundo eu fui dois, o segundo foi dois.
Então, se a gente não falar, você vai ganhar nada?
Quê? Não, se você não falar, é errado. Estou dando. Não. Se não falar assim nada, eu só estou falando com a parede. O que eu estou ganhando? Eu já sei o que eu estou te falando. Eu já aprendi. Já sentei e estudei.
Mas se estudar de novo, você está muito ganhando, meu irmão.
Se eu estudar de novo, é verdade. Porque esse segundo que eu estudar de novo, eu não estou dando, eu estou ganhando.
Mas é ao mesmo tempo.
É, não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo.
Você está dando um minuto.
Não é ao mesmo tempo. Óbvio que não. Não é ao mesmo tempo.
Com certeza.
Não, não com certeza. É só uma pergunta. Me define agora. Me define agora. Me define agora.
A palavra agora?
Me define o que é agora.
O que é
agora? O que é agora? O que é agora? Me define. Tem passado. Tem futuro. Tem presente. Tem o agora. Esse momento. Me define. O que é o presente? Define. Não, me define. O que é o presente? Define o que é o presente. O presente o quê? Uma hora é o presente. Um dia é o presente. Um segundo. Um microsegundo. Um nanosegundo. Um decissegundo. O que é o presente?
Pode ser tudo. Pode ser agora, você pode falar agora.
Então, um ano é agora, então 10 anos é agora, 1.000 anos é agora. O que é agora?
Depende.
O que é agora?
Pode ser, agora ele pode ser 1 milésimo de segundo, ou agora pode ser um ano.
Eu acho muito difícil você me provar que agora é um ano. Se eu virar para você e falar para você, então agora a gente estuda nosso sorvete, amanhã. Amanhã eu vou virar para você e falar, estudamos nosso sorvete agora. Não, mas é agora! 10 anos é agora!
Nesse contexto, não.
Quando é agora? Então me define agora, isso que eu quero saber. Me define passado. Passado é mais fácil.
O que já aconteceu?
Não, eu define futuro.
O que vai acontecer?
O que já ainda não aconteceu. Mais fácil, né? Mais fácil. Agora me define agora.
O que está acontecendo?
Está acontecendo, perfeito. O que é o que está acontecendo?
Ah, então, por isso eu estou falando. Agora, sei lá, os judeus têm estado de Israel, é um grande período. Agora eu estou no foco com o Josh, agora é uma hora de aula.
Você não tem como se definir isso agora. Agora é um conceito quase indefinível. Então, você me afirmar que algo acontece ao mesmo tempo é impossível. Impossível. Filosoficamente é impossível. Que o agora é indefinível. Então, como você pode falar que agora está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, se nem o agora você consegue me definir? Agora você consegue definir. Eu consigo te falar que talvez a definição mais clara de agora é que agora não existe. O presente não existe. Que cada micro, nano, decassegundo acabou agora. Já não existe mais o agora. Agora não existe. Isso é o melhor jeito de afirmar. Então, uma coisa que eu quero falar aqui: o instante que acabou de passar, eu me defini de um segundo de uma forma. O instante que passou logo em seguida, eu me defino com outra coisa. É impossível as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Isso é válido com muito mais coisas que só isso. É válido com muito mais coisas que só isso. Muito mais coisas que só isso. É válido com, sei lá. Deixa eu pensar uma coisa que eu estou na linha, cara. Estou pensando uma coisa. Ah, e fé. Tem uma pergunta muito forte filosófica sobre como a gente fala que esse tempo falou de burro errado, tá bom? Quando esse tempo falou de burro errado. O dia que a gente fala que a gente não pode falar de burro errado. É que achei o que é Yud Keivav, ok? O que é Yud Keivav, ok? Não posso escrever aqui. Nahon, mais ou menos. Não posso escrever esse negócio. Acho que é. O que é? Me fala a palavra em hebraico para ser. Não. Sim, mas não. Quero chegar
logo.
Liyot. Liyot. Conjuga Liyot para mim no passado.
Não sei. É, em hebraico é
bem Yud Keivav, ok? Yod, por quê? Que a única coisa que existe agora no presente é Hashem. A única coisa que é definível no presente é Hashem.
Porque agora é o tempo inteiro.
Porque agora é o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo agora é nunca.
Ah, então você está falando que você não pode ser duas coisas.
A única coisa é Deus que pode ser. A gente não tem essa capacidade.
Então só que Deus é nunca.
E agora ao mesmo tempo.
Sim. Aí, não, já tá.
Não, já tá nada. Deus é nunca, isso eu posso falar. Deus é nunca. Por que Deus é nunca? Deus é nunca e é sempre ao mesmo tempo. Obrigado! Fala com a voz, exatamente por isso.
Eu sou um três princípios
da. Tá nos três princípios do Rambam.
Sim.
O agora, o instante agora só existe quando a gente introduz Deus nesse conceito. Até você introduzir Deus nesse conceito, agora não existe pra gente, que é indefinível pra gente. Que tudo que eu quero falar é que, independente de toda essa análise filosófica, quando eu tenho uma essência que ela é oposta do outro, as duas essências não tem como viver no mesmo tempo junto. Eu dando e eu dando dois são essências opostas. Um dá, que só quer dar, outro recebe, que só quer receber. Uma coisa que só quer dar e uma coisa que só quer receber não pode viver em conjunto. Esses dois essências juntos não podem receber.
Mas
eu acho. Calma, rapidinho.
Mas essa questão assim, tipo, um vai muito na cabeça a pessoa que chama de filosofia, aquela ideia de homem é o homem,
o homem é o quê?
Lobo do homem, vai ser H, vai ser dobro.
Não, não é isso, não é
outro
aspecto,
mas seria uma coisa muito mais aquela coisa mais egoísta que uma coisa menos egoísta.
Sim e não. Tem o Rav Schechter, que é um dos grandes... Não, não o Schechter, o Rav Schechter, que é um dos grandes alunos do Rav Soloveitch, que ele gostava de escrever, ele escreveu em alguns lugares, que o Adam 1 era ruim. Que o Rav Soloveitch falava que o Adam 1 era ruim. Difícil e complicado falar isso, os outros alunos do Rav Soloveitch não concordavam com isso, porque no Ishe Emuná, que é o livro que eu estou citando aqui, ele explicitamente fala que o Adam 1 recebe uma mensagem, uma missão de Deus. Ele recebe a missão que é no Bereshit Aleph de ser assim. Kashem Odrob, ele tem que falar isso, que era Kashem Odrob falar que Adam 1 era ruim. Muito difícil falar que Adam 1 era ruim.
Kashem Odrob,
diz
que
era.
Só, por exemplo, Deus mandou a gente matar a madeira. Se eu estiver agora, se alguém matar, não agora, né? Não pode, eu vou querer matar a madeira.
Você não
faz alguma coisa? Algo mais, eu vou falar muito, não deveria ter nada.
Mas não, mas
não,
mas não, mas
não,
mas
não, 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 deixa eu falar. Perspectiva, essa é a pergunta de Amaleca. Amaleca é uma pergunta realmente muito forte, mas. Independente do que o cara olhando está falando, o etzem da tua maasé é boa porque ela cachou com o meu mitzvah. Você não destruiu a minha lógica. Minha lógica continua sendo, se Deus falou, é isso que tem que fazer. Independente da perspectiva externa, aqui também. Deus falou para Adam não fazer. Não importa a minha perspectiva externa. Isso Deus mandou fazer, é uma coisa que tinha que fazer.
Schechter falou que ele era ruim. Pelo outro, não ótimo, mas se está vendo que Deus mandou, ele é bom.
Mas sua lógica não é sólida, porque só exemplo pelo menos não é sólido, porque você falou de matar Amaleque. Matar Amaleque é a mitzvah? Então é uma coisa boa, não?
Sim, mas.
Então sua lógica não tem lógica, não entendi.
Então, se por isso que o Adam ele fazia é a mitzvah, que Deus mandou pra ele, é uma coisa boa, é. Mas por outra lógica a gente
precisa.
Já é conforme
o Adam. Eu entendi o que você está falando, mas o que eu quero falar é que da coisa é boa, entendeu?
Isso
que
eu quero falar. Eu quero pegar um exemplo, na verdade.
Quê? Amaleque não é um bom exemplo, concordo.
Não, porque tá bom fazer por baixo.
Quê?
Que?
Ah, o Kedat Yitzhak? Então, tem muitas perguntas sobre o Kedat Yitzhak. Muitas perguntas. É, também não é um muito bom exemplo. Porque o Rav Soloveitch Katzmor escreve um livro que fala sobre o Abraham Avinu, que Abraham Avinu não queria fazer Kedat Yitzhak. Não, tem um Midrash muito forte, um Midrash Bereshit, que ele fala que não só teve 3 dias, ele ficou a noite toda antes acordado, não querendo, sofrendo, ele foi sofrendo, ele não queria, ele todo segundo tinha dúvidas, não queria fazer, não queria fazer, não queria fazer. É Kedat Yitzhak, é só um Midrash. Tem mais midrashim, na verdade, que falam que Adam, que Abraham Avinu não queria fazer do que tem midrashim que ele queria fazer.
E o Pshat?
O Pshat não está escrito nada.
Olha
o que vocês confundem. Não, o Pshat não está escrito nada. Mas é que vocês trouxeram um exemplo, eu não estava trazendo um exemplo. A pergunta é filosófica. Você tem que entender que a pergunta aqui é filosófica, a pergunta aqui não é prática. A pergunta filosófica é: dois opostos podem viver em conjunto?
Então, isso que eu queria falar. Por exemplo, dois opostos, por exemplo, que a gente está falando aqui, dar e receber. Eu acho que dá, sim, pode viver junto. Só que em planos diferentes.
Mas, por exemplo, a gente não está falando dar e receber. A gente está falando de uma essência que só quer dar. E uma essência que só quer receber.
Você tem um problema, você tem um problema de soluções de ponta. Ou você vai ter um cara que depois.
A gente não está falando de meio tempo. Eu entendi o som.
Você vai ter situações tipo assim: ótimo o plano da estabilidade. Ou você vai ter um cara que só leva para o todo.
Mas os exemplos da Adam 1 e Adam 2 é só o extremo. As duas essências são extremas.
Então, você está falando.
Não, não.
Que eu estou discutindo da absolutamente.
Não, mas eu entendi que você está no âmbito prático. Eu, como ser humano,
então,
eu vivo num lugar que eu vivo flutuando entre os dois. E isso dá uma impressão de que eu posso dar e receber ao mesmo tempo. Porque eu consigo coordenar isso de certa forma, que esse mistério, esse jogo acontece. Você tem razão. Quando a gente chega na linha que divide entre dar e receber, a gente vive tendenciosamente mais aqui. Então, quando a gente fica tendenciosamente mais aqui, a gente faz essa vai e volta sem nem perceber. Agora, a gente está falando em termos filosóficos de nossas essências. Nossas essências foram criadas por esses dois polos. A gente brinca entre os dois polos para fazer com que os dois existam. Mas nunca ao mesmo tempo. A gente faz essa impressão de mesmo tempo. A linha, quando a gente traz para esse mundo na prática, ela vira... como fala isso? Ela vira embaçada. A linha é embaçada, não é uma linha clara. Então você tem razão. No mundo prático, você tem razão. Tem situações que você poderia dizer que parece que dá e receber acontece ao mesmo tempo. Mas o etzem da coisa é que não é que agora tem um novo Adam que ele dá e recebe ao mesmo tempo. Mesmo motivo, ainda tem um Adam que dá e um Adam que recebe. Então, o segundo que eu estou dando, vem um Adam que animal. O segundo que eu estou recebendo, vem um outro Adam. Eu entendo o que você está falando. Na prática, a linha é muito mais muito mais embasada. Mas os dois polos é o que existe dentro da gente. Essa é só a análise filosófica que ele faz.
Você está falando que a gente vai ou ser 100% ou 100% da essência do GCV. Nunca vai ter, todo mundo, é uma linha, é dois polos exatamente, todo mundo nem tem essa diferença.
Não, é porque o Misak ele é assim, que eu me esqueço. A gente existe em dois tipos de análise de texto. Existe quem a gente faz na escola, que é o mais bonitinho. Você cria uma tese, você cria uma antítese e você cria a síntese, que é pegando as duas ideias e introduzindo elas como um. O Rav Soloveitch não trabalha com esse tipo de dialética. O Rav Soloveitch trabalha com a dialética paradoxal. Ele fala que não tem síntese. Não dá para juntar. Então ele vive no mundo dele, Toranim, é que o Torá é composto por dois opostos de tese e antítese que nunca vão se encontrar em síntese. A gente tem que saber quando utilizar a tese e quando utilizar a antítese. Mas a gente nunca vai chegar numa síntese. É um tipo de dialética meio complicado, porque, e torna uma Torá muito difícil, porque o Rav Soloveitch entende que não tem problema, por exemplo, que a Torá fala que, sei lá, tem 6.778 anos, e a ciência fala que tem, sei lá, 12 trilhões de anos, e ele fala, tá bom, daí. Essa é a tese, essa é a antítese. Se eu estou analisando a mesa agora de forma científica, eu vou falar que era feito por cadeias carbônicas, que era feito por madeira, que ela foi criada por uma árvore. Por outro lado, se eu falar que, sei lá, eu analiso ela de forma de essência filosófica, ela tem uma essência. Não é dessa que eu estou jogando, não foi um bom exemplo, deixa eu pegar um exemplo melhor. Um exemplo de tempos de anos. Se eu estou analisando a Torá e eu estou querendo criar uma conclusão toranim espiritual ligada ao que está escrito na Torá, eu vou utilizar 5.778. Se eu estou analisando o universo de forma científica, prática, eu vou usar 12, sei lá, 13 trilhões de anos, sei lá, quantos anos existe o universo. Cada um vem com medidas, são duas regras para vir medir o universo de formas completamente diferentes. E a mesma coisa aqui, o Adam 1, ele é uma régua com uma medida que vem medir o mundo de forma X. E Adam 2 é outra régua que vem medir o mundo de forma Y.
E se alguém vem e pega esses 5.778 anos e separa, isso vai ter algo, sabe? Um dia, a questão do mundo, um dia, ele vai falar o quê? Não tem mais somado que você faz, ele chega ao número exato, ele está misturando os dois.
O Brasileiro não gostava disso.
Mas não gostava que fizeram isso e deu certo.
Não deu certo.
Tá, então misturou aí.
Não deu certo. Não, essa é mentira, não deu certo.
Não deu certo?
Não, óbvio que não. Não tem nenhuma base científica nessa conta. Nenhuma. Se você falasse a conta como cientista, ele vai querer atacar. Vai falar que isso é mentira e isso é estudioso de pseudociência, de religioso, que quer provar que a Torá é verdade. Porque é pseudociência, isso não é uma ciência que era contável, isso não é uma ciência que era provável, é uma conta mentirosa, uma conta que ela não existe. É igual a conta que fala que os cantamentos sabiam quantas estrelas tinham no céu. Não é uma conta verdadeira. Não é uma conta que ela é feita. O que a ciência vem fazer? A ciência vem fazer uma coisa muito simples: criar um sistema que ela é repetível, que ela apresenta como a natureza interage com ela mesma e com a gente. Ela vê que é um sistema imutável e irrefutável. É isso que a ciência faz. A partir do momento que você fala que aquilo é mentira da ciência, eles vão automaticamente começar a debater como a gente pode criar um sistema melhor. Isso que a ciência faz. A Torá não vem fazer isso. A Torá vem apresentar algo imutável, mas que não tem necessariamente a ver com a realidade. Falar do Mabul não é falar da realidade. Falar do Mabul não é falar da realidade. Contava a história, o Rav Kook escreveu uma carta famosa do Rav Kook, que ele fala sobre a arqueologia na época dele, no início do século XIX. Ele tem uma carta famosa que foi uma mudança na visão filosófica da arqueologia, que antes eles buscavam em Eretz Israel para provar o Tanakh, naquela época mudou e eles começaram a buscar em Eretz Israel para desprovar o Tanakh. Eles escreveram uma carta para o Rav Kook perguntando...
Quem escreveu a carta?
Eu não lembro quem. Eu posso buscar a carta, eu te aviso, eu não lembro quem escreveu, mas perguntando para ele o que, que a gente faz, como a gente faz, problema de emuná, o pessoal vai começar a não acreditar no Tanar, viram as provas que ele fala, eu não me importo. Eles podem encontrar todas as provas que eles quiserem para desprovar o Tanar. O Tanar não é livro histórico. História é uma ciência humana, mas é uma ciência. A Torá não é uma ciência.
Tipo, se está escrito na Torá que o céu é vermelho, não sabemos que isso dizer...
Que naquele momento, naquele segundo, o céu de verdade foi vermelho. Ela pode ser que ela venha ensinar a gente outra coisa. Isso o Rambam também falava, muitos filósofos judaicos falam isso, que a Torá não foi escrito para ser um livro histórico. A Torá foi escrito para ser um livro de ética, a Torá foi escrito para ser um livro de leis, a Torá foi escrito para introduzir para a gente ideias de um caminho positivo da nossa vida para a gente seguir. Mas ela não vem apresentar um sistema imutável da realidade. E a ciência vem fazer isso. Então, quando a ciência é apresentada como um problema, e alguém vem e desprova algo da ciência, a ciência não tem problema. Eles partindo começam a fazer o quê? Então, vamos reanalisar até a gente chegar a uma verdade. Infelizmente, ou felizmente, a Torá não vem fazer isso. A Torá vem apresentar X. Está escrito no Tanakh, Maaseh Bereshit. Não é que a gente agora que sabe que, sei lá, tem provas científicas verdadeiras que falam que o universo foi criado em tantos dias, etc, etc, que a gente tem que começar a pegar a Torá e falar, não, como a gente vai pegar a ciência e introduzir ela aqui? Não, porque não é interesse da Torá. Não deveria ser interesse da Torá. A Torá vem apresentar outra coisa. Não importa se está escrito 7 dias, 12, 13, 14, ela vem ensinar alguma coisa. A ciência vem ensinar outra coisa. Isso era citado na sua mente. Que você pode ser um homem da ciência por causa do essência do Adão 1 e a busca do Adão 1. E você pode, ao mesmo tempo, ser o Adão 2 e a busca toraninha, a busca religiosa.
Mas ele fala...
E eles não precisam viver em conjunto, eles não precisam... Mesmo que tenha contradição entre eles, não faz diferença, que cada uma régua de medida é diferente. Medindo coisas totalmente diferentes.
Mas eles só tipo, não achavam que não era necessário, tipo, não era a ver para a Torá fazer isso? Ou ele também falava, era contra, e falava que quem faz isso parar...
Eu acho que ele era contra. Ele não falava isso de forma ativa porque ele vivia numa época que as pessoas não faziam.
Mas
isso. Ele vivia numa época que
as pessoas, isso. Você acha que a Torá vai ser tipo uma fé cega?
Não é uma fé cega.
Não, vai acabar sendo. Diante de recente, ele traz um monte de prova.
Não é verdade.
Ele acha que cara, tudo como metáfora vai acabar sendo.
Não é verdade. Você não tem razão. Isso é somente a partir da perspectiva de que a Torá vem para mim apresentar alguma verdade em termos padronizados, mundanos, físicas. E a Torá não vem fazer isso. A Torá vem apresentar verdades filosóficas, não necessariamente verdades físicas. A Torá não vem me provar agora que cientificamente é possível criar uma Tevat Noach. Não é interesse da história de Noach me contar isso. Como os cristãos gostam de pegar as coisas exatamente como está escrito no Tanakh e falar exatamente isso que aconteceu. Os cristãos fazem isso. Eu nunca sei qual é. Os cristãos fazem isso. Eles fazem isso. A gente nunca fez isso, historicamente falando. A gente começou a fazer isso mais ou menos nos últimos 150, 200 anos. A gente começou a fazer isso. A influência da Igreja Católica, os Rishonim da França, eles eram muito influenciados pela Igreja Católica. Os Rishonim que depois fugiram para a Itália, da Espanha, também foram muito influenciados pelos cristãos. Mas em geral, cristãos, obrigado. Mas em geral, a gente nunca fez isso, nunca foi interesse. O Rambam passa todo o Moreno e Burrinho tentando provar pra gente que toda a Torá que está escrita lá praticamente, ela vem ensinar uma coisa metafórica, não vem ensinar uma coisa prática. Ele fala, Beferus, todo lugar que está escrito no Kumash, no Tanakh, anjo está sendo usado de forma metafórica. Moreno e Burrinho, Beferus. Como assim? Como assim? Anjo? Não, é anjo pro Rambam era metafórico. O Rambam era sempre metafórico. A gente nunca tem a necessidade de aplicar a Torá de forma prática, física e científica. A gente utilizava para provar verdades filosóficas. É isso que o Rambam fazia, é isso que o Rassag, que é o anterior a ele, fazia quando eles criaram bases de princípios de emuná no judaísmo. Eles queriam provar verdades filosóficas a partir da Torá, não verdades científicas. O que o Rambam entendia que verdade científica, o que é verdade científica? É o cara que vai, estuda matemática, estuda física, estuda química, estuda biologia. Essas são verdades científicas. A Torá não vem fazer isso. O Rav Soloveitchik também era contra isso. Ele nunca escreveu nada ativamente contra isso. Mas essa carta, que era uma carta, na verdade, que saiu no jornal, essa carta, que era o Isha Emuná, saiu no jornal nos Estados Unidos, não lembro quando, era praticamente um apelo do Rav Soloveitchik para a comunidade americana, falando... Você pode ser intelectual, você pode trabalhar nas ciências, você pode trabalhar em coisa laica, isso pode contradizer tudo que tem na Torá, e não é problema, porque a Torá não vem nos ensinar o que a ciência vem nos ensinar. E ele não tinha problema com isso. Tanto que ele estudou física, ele estudou filosofia, ele era doutorado em filosofia, o cara sabia muito de coisa laica. E ele ainda era um dos maiores rabanim e talmidei chachamim que a gente teve na década passada. Ele morreu... No meio do século 20, macho casal, o Reubidico, no meio do século 20, quer dizer, morreu.
Ele viu a
Kabbalah
americana?
Sim, ele viu a Kabbalah americana, sim. Ele vinha pra cá direto, ele era um cara que vinha pra cá muito pra discutir questões alárquicas contra o que o governo fazia. Porque ele era um cara que era apoiado em Israel, mas ele achava que aí ele tinha que encontrar Israel como um ponto alárquico, não como um ponto político. É ideológico. Israel é o nosso lugar, mas tem que ser de acordo com a Allahá, não porque eu sou ideológico. Ele era diferente do Rav Kook. ele não era tão sionista na definição clássica de sionista. Enfim, só para concluir, que eu acho que é toda a beleza do Rav Soloveitchik, é que cada instante do nosso mundo a gente tenta fazer essa busca. Eu acho que tem muitos lugares que a gente encontra isso na Torá. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que em muitos instantes da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente, sem perceber, a gente flutua entre um e o outro. Se é o momento que eu estou estudando Alahá, entre o momento que eu estou, sei lá, buscando estudar filosofia, se é quando eu estou no meio da tefilá, que dentro da própria tefilá a gente muda entre o Adam 1 e o Adam 2, que o Adam 1, ele seria o mais do Adam das Bakashó, de pedir, que ele quer ganhar de Hashem, ele quer, ele pede. E o Adam 2, ele é mais do primeiro dos três Barrot e os últimos três Barrot, que ele só quer dar para Hashem, ele quer mostrar para Hashem que ele tem a grandeza. Então, tem muitos exemplos que você pode trazer da Torá onde a gente usa esse sistema do nosso Lovete. Mas, em geral, eu acho que é isso. Eu acho que o Rav Soloveitchik vem tentar resolver um problema que existia muito na época dele, que eu acho que ele perdeu a guerra. E, querendo ou não, a maior coisa que a gente faz hoje em dia é tentar equilibrar a ciência com a Torá. E eu acho que isso é um absurdo. Ele também achava um absurdo. Mas é... o caminho mais fácil é tentar equilibrar os dois. O caminho mais difícil é tentar viver com os paradoxos. E esse era todo o objetivo do livro. Apresentar um paradoxo embutido na criação do homem e falar que não tem problema viver com paradoxo.
Então, ele fala assim, a cada fração...
Ele não fala isso, Deferuti. Isso foi a nossa... A gente saiu num tangente filosófico, né? Ele não fala isso.
Mas se eu sei que a cada fração de segundo, eu estou ou 100%, por exemplo, da essência de dar, ou 100% na essência de receber.
Em forma pachuta, mas você... Ou é o Adam 1, ou é o Adam 2. Tem muito mais influências que o Adam 1 e o Adam 2 tem. A gente focou muito num ponto, que é dar e receber, mas tem muito mais em volta disso, mas sim. Provavelmente, sem dúvida, não existe possibilidade de pegar essas duas essências polarmente opostas e juntar elas. Se você quiser ver isso em outros lugares do judaísmo, você pode ver o Kutar Yashrem em relação a Yetzirah e Yetzirah Tov. Ele traz, apoiado no Sefer Yetzirah, ele fala que Yetzirah e Yetzirah Tov, eles não podiam existir em conjunto até o mundo ser criado. Quando o mundo foi criado, Yetzirah e Yetzirah Tov foi desenvolvido em uma coisa só. Que esse é o Adam. É o Adam. Mas, mas não é a mesma coisa que a nossa vez. É, mas não é. Esse era o retrator, não é ligado com a Dama, não é Dama. Esse era o retrator diferente. Mas a Tânia entende também, esses dois polar opostos não podiam existir em termos filosóficos juntos. Elas só podiam existir juntos dentro de uma coisa física. E a mesma coisa era o Solovete. A Dama e a Dama 2 não podiam existir em conjunto até que foi criado o homem. Quando foi criado o homem, as duas essências estão dentro da gente. Mas isso não quer dizer que elas podem interagir entre eles ou podem existir dentro da gente ao mesmo tempo. A gente tem que saber utilizar entre um e o outro. Acho que essa é a melhor forma, talvez, de expressar o que o Rav Soloveitchik quis dizer. A gente pode ficar dias discutindo o Rav Soloveitchik. O livro é sensacional. Vai ter muito para ler. Se você tem um inglês bom, existe um inglês chamado Lonely Man of Faith.
O original é inglês.
O original foi escrito em inglês, vale mais a pena ler em inglês, só por isso. Se não, tem o hebraico, se chama Mishnah Munah. É um livro bem fininho, mas o hebraico é difícil para caramba. Bem, terminamos. Vamos lá.